Fala pessoal, como é que vocês estão? EP número 18 no ar e hoje o assunto é treino de força para corrida. Então, para quem gosta de correr na rua, para quem gosta de correr com mais distância, esse EP foi feito para vocês. A gente vai falar tudo sobre organização de treino, se é importante, se não é, se tem risco de lesão, o que fazer e o que não fazer pensando no treino de força para corrida e principalmente para corrida de rua. E a gente vai ter um especialista, como sempre, aí dando todas as explicações, que é o Léo Prieto, que é um treinador muito capacitado, fez os melhores cursos da área e eu conheci ele, inclusive, na certificação, na capacitação da Exus. Então, é um cara que manja muito do assunto, tem uma experiência de trabalho muito legal na Care Club, que é uma das melhores academias do Brasil aí. Trabalha também com podcast, trabalha com consultoria online. Então, quem tiver interesse, quem gostar do EP e quiser saber mais sobre o trabalho dele ou até ser treinado por ele, pode entrar em contato pelo @leonardo.prieto no Instagram. Todas as informações vão ficar aqui descritas na descrição do EP e eu espero que vocês aproveitem e tirem um grande aprendizado desse podcast. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti.
Bom, sou Leonardo Prieto, sou professor de educação física, trabalho como personal trainer e também preparador físico. E basicamente é isso. Sou de São Paulo, né? Trabalho na Care Club e também dou aulas em prédios, condomínios de alunos, etc.
Legal. E o assunto do nosso EP de hoje, né, tem a ver com treinamento de força relacionado com a corrida. E a corrida de rua, que muita gente pratica, né? Uma atividade super fácil de fazer, é só basicamente comprar um tênis e sair para a rua para correr. E também muita gente, né? Apesar de muita gente que escuta aqui ser do basquete, mas muita gente do basquete também gosta de praticar corrida. Então, seja por lazer ou seja para tentar um condicionamento extra, talvez. Então, acho que vai servir bem para esse tipo de pessoa. E para a gente começar a entender a corrida, eu queria que tu descrevesse um pouco sobre quais sobrecargas que a gente tem no nosso corpo durante a corrida. O que que acontece ali durante a corrida que a gente tem que estar um pouquinho preocupado em relação à saúde do nosso corpo?
Então, a corrida, ela é um esporte bem democrático. Isso quer dizer que, basicamente, a gente só precisa de um par de tênis e a gente pode correr na rua, num parque. Então, a gente não precisa pagar uma mensalidade necessariamente para correr. Isso faz com que muitas pessoas consigam praticar a corrida. Então, se a gente for num parque hoje, na rua, aqui em São Paulo, por exemplo, você vai ver desde adolescentes até pessoas de idade praticando corrida todos os dias, em vários horários do dia. Então, isso mostra que é muito democrático, realmente. E justamente por isso, por essa facilidade, a corrida ela pode apresentar algumas lesões por sobrecarga, porque as pessoas, às vezes, não têm uma orientação propícia para praticar a corrida, né? A maioria das pessoas que eu trabalho, elas fazem corridas mais longas, então de 10 quilômetros até maratona, que são 42 quilômetros, e justamente esse volume da corrida acaba por gerar algumas sobrecargas no nosso organismo, que se não bem trabalhados, podem oferecer algum risco de lesão. Se a gente pensar grosso modo, corrida nada mais é do que uma sucessão de pequenos saltos, e esses saltos eles acabam gerando impacto. E esse impacto em grande quantidade, eles podem acabar machucando tendões, músculos, cartilagem, enfim. E então é importante ter uma preparação física bacana e um planejamento de corrida também que seja de acordo com o nível do praticante.
Legal, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acompanho tuas redes, enfim, e eu sei que eu te vejo sempre trabalhando na academia com trabalho de força, que é o tópico aqui desse EP, né? Quando tu trabalha com os teus alunos que praticam a corrida, seja o nível que for, tu trabalha em cima do planejamento da corrida deles também, ou tu trabalha exclusivamente com a parte de força?
E aí já quero emendar mais uma perguntinha. Se tu acha que o trabalho de força tem um papel importante, na parte de suportar essas cargas de alto volume que tu acabou de comentar?
Tá. Na primeira pergunta, eu só faço a parte de preparação física, que seria o trabalho de força. Eu não prescrevo treinos de corrida. Então, a maioria dos meus alunos, ou todos eles, na verdade, eles têm uma assessoria de corrida, então alguém que é muito mais especializado em prescrever esse tipo de treino, e aí eles buscam uma outra pessoa para fazer a parte de força específica, que é no caso que eu me especializei. E a segunda pergunta é extremamente importante. Antes existia uma discussão se força era ou não necessário para esportes de endurance, por exemplo, corridas de longa distância. Hoje a discussão muda, como trabalhar força, não é, sabem que é necessário. Então, é só o como. Então, sim, com certeza, é extremamente importante.
Perfeito. Então já vou pegar o gancho desse como trabalhar força, né? Porque eu vejo, eu trabalhei como personal, já também já e convivo com muitas pessoas que gostam de correr e tem sempre alguns mitos assim, né? De que o trabalho de força ele vai gerar muita hipertrofia, então a pessoa vai ficar mais pesada, que o trabalho de força pode gerar lesão, enfim, várias coisas que a gente ouve por aí. Muitas vezes muitas pessoas com medo até de fazer o trabalho de força. Eu queria saber como é que tu pensa o treino de força, comparado com o que se vê normalmente nos trabalhos de hipertrofia, que a gente vê para ganho de massa muscular, ou algum trabalho mais voltado para esporte coletivo, esportes mais explosivos. Onde é que tá, então? Como é que tu trabalha esse como do treino de força, para a corrida? E como é que tu convence os teus alunos a não acreditar nesses mitos que tem por aí de que a gente já comentou?
Eu acho que assim, essa é uma característica muito comum em quem gosta de fazer provas de corridas de longa duração. Geralmente, essas pessoas, justamente por escolherem esportes de endurance, elas não gostam de fazer treinamento de força. Então, realmente, esse medo já está meio incrustado nessa ali, porque elas já não gostam muito daquela atividade. Então, eu tenho que saber lidar com isso. Eu acho que um dos principais fatores que acabou gerando esse medo ou esses mitos foi que se eu sou um aluno e eu busco um treinamento de força porque eu quero correr e o professor me passa aquela ficha ABC, peito e bíceps, costas e tríceps, perna e ombro, séries altas, como você falou, hipertrofia, bastante volume, bastante repetição, bastante série, isso vai me quebrar. Vai me deixar dolorido, vai fazer com que no dia seguinte eu acorde para correr e puta, tenho um desempenho péssimo, minha perna vai estar pesada. Então, eu reparo que esse é o grande medo deles, que o treino de musculação, o treino de força, prejudique e não ajude o treino de corrida. E isso pode acontecer se o treino for mal conduzido. Então, como que eu enxergo um treino melhor conduzido, um treino mais propício para um atleta para um atleta que eu digo assim, né, uma pessoa que gosta de correr. Seria então um treino com um volume muito menor do que a gente observa num treino convencional de hipertrofia. Então, se eu fosse falar alguns exemplos aqui, a maioria dos alunos que treinam comigo, eles fazem dois ou no máximo três exercícios de membros inferiores na sessão. Geralmente com poucas repetições, então não tem a necessidade de trabalhar com um volume muito alto, porque o esporte já tem um volume muito alto. E o foco geralmente vai ser realmente em força e potência, porque é algo que eles não têm. Se eu for querer trabalhar com um atleta de corrida, que ele já tem um volume muito grande, já tem uma capacidade de sustentar esforço boa, porque é isso que ele faz. Se eu for no treino de musculação, no treino de força, querer também ficar fazendo resistência, que é o que muitas pessoas acreditam, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente fala que a gente tem que trabalhar nos extremos. Se o esporte está nesse extremo, eu tenho que dar para ele o que está no outro extremo. Então, seria o quê? Força e potência, né? E aí seriam basicamente esse treino, como eu comentei: poucas repetições, não muitas séries, ou potência também, treinos de salto, pliometria, bastante exercícios para o core, para a região abdominal, para sustentação de coluna, quadril e assim por diante.
Esse é um mito que tu colocou aí que eu não citei, mas que é bem comum da pessoa que corre chegar na academia e aí na cabeça dela ela faz a lógica de que como ela precisa melhorar para fazer coisas por mais tempo, com mais volume, então consequentemente na academia ela tem que fazer a mesma coisa. Então treinar para resistência, então acima de 15, 20, 25, 50 repetições no exercício, e tu tá falando que é exatamente o contrário, né?
A gente faz justamente o oposto. Porque se a gente fizer a mesma coisa, ou tiver esse pensamento, a gente vai acabar por primeiro fazer mais do mesmo, ou seja, fazer uma coisa que ele já faz muito, e também vai acabar acontecendo uma competição ali, né? De vias metabólicas, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, mesmo estímulo sempre. E a gente sabe que se eu der demais o mesmo estímulo, isso vai acabar gerando uma sobrecarga. Agora, se eu conseguir variar estímulos, eu consigo trabalhar por mais tempo e também com mais intensidade, e assim por diante.
E em termos de ganho de performance, aí tu pode até usar os teus próprios alunos como exemplo de feedback que tu teve deles. O que que a gente consegue enxergar? Porque a gente falou bastante da prevenção de lesões, a questão do volume e tal, mas a gente consegue ter um ganho, uma melhora no nosso resultado da corrida com o treino de força, mesmo que seja um percentual baixo de ganho, mas a gente consegue ter algum resultado positivo em relação à performance?
Sim. Se a gente for olhar, existem alguns estudos que até falam sobre isso. Então, se a gente for olhar na literatura, nesses estudos, eles mostram que existe um ganho sim, e esse ganho ele é pequeno em percentual. Então, eu não vou me lembrar exatamente, mas é algo entre 2,5% e 5% de melhora. Só que, se a gente parar para pensar, ao longo de de um ano, esses 2,5% a 5%, eles são uma ótima melhora e, como você disse, só de eu estar prevenindo a lesão, eu consigo manter essa pessoa treinando por mais tempo e por anos a fio, sem com que ela precise parar, ou precise parar menos para fazer fisioterapia, tratamento, etc. Então, só o fato de eu prevenir lesão, eu consigo também melhorar a performance por consequência. Mas a melhora realmente, se a gente for analisar direta, é uma melhora pequena, é uma melhora mais indireta.
E aí, assim, a gente conversou sobre o volume, né? O alto volume, não tem como fugir disso no trabalho de corrida. E eu queria saber de ti como é que tu pensa a organização da semana, né? Então, por exemplo, assim, quantos treinos de força na semana tu vai colocar? Se treina força no mesmo dia da corrida, se treina em dia separado, se é no mesmo dia, se é antes ou depois da corrida, esse tipo de coisa. Calendário semanal para quem corre, para quem vai fazer um trabalho de força.
Assim, existem várias situações. Eu vou tentar explicar um pouco, algumas das mais comuns que eu observo. Se algumas pessoas, geralmente, se a pessoa está começando a correr, ela não vai correr todos os dias. Ela vai correr em média 3 vezes por semana. E aí, a maioria dos planejamentos, a pessoa corre segunda, quarta e sexta, e aí no sábado pode fazer um treino um pouco mais longo e etc. Então, nesses casos, a gente encaixa o treino de força nos dias que a pessoa não corre. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem fortalecimento ou força terça e quinta. Então, ela corre segunda, quarta e sexta, ela faz terça e quinta. E aí ela consegue treinar força num dia separado de corrida. Agora, se a gente começa a pegar pessoas que já correm há mais tempo, que fazem maratona, 42 quilômetros, por mais que ela não seja um atleta profissional, mas ela queira baixar o tempo, quero correr uma maratona para baixo de 3 horas, que é basicamente um sonho de qualquer corredor amador que faça maratona. Os treinos são assim, ela corre mais vezes na semana. Então, tem alunos que correm 5 vezes na semana. E é impossível fugir e colocar o treino de força em dias que a pessoa não corre. Então, a gente tem que acabar lidando com isso. A pessoa que já está nesse nível mais avançado, ela precisa se adaptar a uma rotina de 2 treinos por dia, e é o que acontece. Só que para o aluno não sofrer as consequências disso, mais uma vez, o treinamento de força ele tem que ser basicamente assim, bem cauteloso, né? Quase que cirúrgico. Então, é muito conveniente começar com um volume bem baixo, ver como a pessoa vai responder, e aí com o tempo a pessoa vai ganhando confiança, você vai ganhando confiança, aí você vai construindo mais carga ou mais volume na sessão. Todo mundo que começa a treinar, eu costumo dizer o seguinte: não espere um resultado imediato desse trabalho. Tudo que a gente vai fazer aqui é pensando a longo prazo, né? E as pessoas que entendem isso, nitidamente, são as que mais obtêm sucesso, melhora, né, no período de 1 ano ou mais. Então, eu acho que é basicamente isso. Agora, a quantidade de vezes na semana. Até a literatura mostra isso. 2 vezes na semana parece ser o ideal. Porque 3 vezes. Algumas pessoas podem até fazer 3, depende do nível, mas pode ser um pouco exagerado, lembrando que essa pessoa já tem outros treinos de corrida. E menos que 2 vezes na semana pode ser um estímulo muito pequeno, muito baixo, para promover alguma melhora. E aí, basicamente, a cada sessão de treino, se eu faço um treino só por semana, seria como se eu estivesse fazendo um treino novo a cada semana. Meu corpo ele não consegue se adaptar tão bem. Então, 2 vezes na semana parece ser o ideal e dá para ganhar um nível bom de força treinando 2 vezes na semana e também a pessoa consegue se recuperar bem.
E tu tem alguma preferência por fazer no mesmo dia, se a pessoa for correr e fazer força, de treinar força antes ou depois da corrida, turnos inversos, tipo manhã e noite, ou é mais pela rotina da pessoa, pelo que ela consegue fazer mesmo?
Eu acho que é mais pela rotina, porque no mundo real, né, a gente tem que fazer o que a gente consegue. Então, se a gente for pensar de novo numa rotina de uma pessoa que corre, na grande maioria das vezes, ela vai correr de manhã, porque tem menos sol, a temperatura é mais baixa, é mais fresco, então para a corrida é melhor. E aí ela acaba deixando o treino de força para um horário posterior, né? Às vezes no horário do almoço, às vezes pode ser até depois da corrida, já aconteceu de alunos meus terem que correr no parque e voltar e treinar força. Era o único horário do dia que tinha. E a gente tem que acabar lidando com isso. Se for possível um intervalo entre uma atividade e outra, de 4 a 6 horas, mundo perfeito. Se não for possível, a gente tem que trabalhar da mesma maneira, só lidando com essa situação.
Perfeito. E para a gente fechar, então, será que tu consegue trazer alguns exemplos de exercícios que tu gosta de usar, que são os mais comuns com o pessoal da corrida? E aí pode falar de trabalhos de inferiores, trabalhos de core, porque como é um podcast, né, então não é visual, as pessoas podem estar imaginando qualquer coisa. Pode estar pensando em salto, pode estar pensando em agachamento, ou então flexor de perna, adução, abdução, enfim. Então dá uma exemplificada do que seria uma sessão, assim, com um exercício que tu curte bastante utilizar.
Basicamente, o esqueleto de uma sessão, só para as pessoas conseguirem visualizar também, seria: a gente tem pensando um treino de 1 hora. Então, os primeiros 5, 10 minutos seria um aquecimento. Então, pode ser exercícios de alongamento dinâmico, etc., visando mobilidade, visando preparar o organismo mesmo. Depois, a gente faz um bloquinho, que a gente pode chamar de potência, que nesse caso, para corredores, seriam exercícios de salto. Então, dependendo do nível, a pessoa vai fazer um tipo de salto ou não. Então, pode ser salto no chão mesmo, no lugar, sobre barreirinhas, pode ser salto no caixote, pode ser salto unilateral, bilateral, isso vai variar. Depois, feito essa parte de saltos, que é importante para a corrida, a gente, tanto para prevenção de lesão como performance, a gente vai para a parte de força em si. E a gente pode dividir a parte de força em 2 blocos também. O primeiro bloco seria um bloco principal, onde eu vou trabalhar exercícios básicos. Então, eu vou trabalhar agachamento, vou trabalhar afundo, vou trabalhar subida no step, membros inferiores de empurrar, basicamente, são exercícios. Para a cadeia posterior, é muito importante também, pensando no ponto até de prevenção de lesão, trabalhar exercícios excêntricos para a musculatura dos isquiotibiais, né, que são esses músculos posteriores da coxa. Então, a gente faz a flexão nórdica, que está bastante popularizada também em todos os esportes. Exercícios no GHD, pode ser isométrico ou dinâmico. E membros superiores, eu gosto bastante de trabalhar a barra fixa e de empurrar exercícios. Eu sempre tendo a colocar, se a pessoa não consegue ainda, até para gerar um desafio na sessão, exercícios como com peso corporal, tipo flexão de braço, que a maioria não tem muita afinidade, né, com treino de força. Então, eu não me preocupo, membro superior não é o mais relevante, eu não me preocupo em fazer supino pesado, nada disso. Me preocupo em deixar o corpo equilibrado. Então, é importante trabalhar, mas eu não tenho tanta preocupação assim. Agora, a barra fixa é um exercício que eu gosto de trabalhar. Porque, primeiro, é um exercício desafiador. Então, isso deixa a pessoa entusiasmada. Se ela vê que ela está conseguindo progredir no exercício como barra fixa, a maioria das pessoas não fazem, né? Quando chegam, elas ficam bem animadas. E também, se a gente pensar no músculo trabalhado, né? No grande dorsal, ele é um músculo que ele tem a sua inserção, ou seja, onde ele faz... O contato, né, com o osso, que a gente chama de inserção. Ele sai do meio do tronco, lá em cima, quase nos ombros, e vai lá na cintura. Então, se eu consigo fortalecer toda essa musculatura das costas, eu também consigo ter uma estrutura mais firme, tanto de tronco como de quadril, que é muito importante para a corrida. Então, de membros superiores é um exercício que eu gosto bastante de trabalhar. E aí, no final da sessão, eu costumo colocar alguns exercícios ou para trabalhar algum ponto fraco. Então, alguma coisa que eu acho que deu a melhorar naquela pessoa em específico. Por exemplo, a corrida. Pode ser um exercício de panturrilha, que vai ser interessante para o tendão do tornozelo da pessoa, também para fortalecer a panturrilha. Pode ser exercícios para o core, exercícios antirrotacionais, né? Porque apesar da corrida ser linear, existe um movimento rotacional, então minimizar isso é importante. Costumo também colocar nessa partinha final exercícios para a parte alta das costas, estabilizadores da escápula, por conta da postura, muitas vezes. Então, ter uma postura mais ereta ajuda bastante também na corrida. Ou, como é muito comum as pessoas que correm terem alguma dorzinha, alguma lesão, essa parte final também pode ser usada para colocar algum exercício que vá ajudar nessa lesão ou nessa dor, algum fortalecimento mais específico ali.
Perfeito. Acho que tá mais claro que isso, não tem como ficar. Acho que a gente pode fechar por aqui, já que tá ótimo.
Show de bola.
Fechou então, valeu, Léo.
Valeu, eu que agradeço.